santifica-me, Senhor, e receba o meu louvor. É para ti, ó Deus de amor. Abra os meus olhos, quero ver o meu silêncio te ouvir.
Te adorar, te exaltar. Sobre os arcanjos e querubins, sobre os arcanjos e serafins, aqui pra te adorar, te exaltar. Senhor, eis-me aqui pra te adorar, te exaltar. Sobre os arcanjos e querubins, sobre os arcanjos e serafins. Os arcanjos e querubins, sobre os arcanjos e serafins.
Que a paz seja convosco, amados irmãos. Mais um santo sábado na presença de Deus e também na companhia dos irmãos em casa. Estou eu com o pastor Eugênio e o irmão Diego aqui. Paz seja contigo, pastor Eugênio.
Paz seja contigo, Luiz.
Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Que a paz seja convosco, aos irmãos que estão já nos acompanhando nesse momento.
Amém, amados irmãos. Então, hoje estaremos falando sobre a doutrina da Trindade. E desejamos ter a companhia dos irmãos aí, compartilhando conosco, ouvindo aquilo que Deus deseja falar para conosco, participando conosco também, mandando aí seu passe de convosco, nos apoiando, dizendo que está assistindo. E é muito bom, irmãos, ter a sua companhia, é muito bom ter você ao nosso lado. Sabemos que hoje é um santo sábado, é o dia da gente estar na presença de Deus, então desejamos aí estar na presença dos irmãos também. Neste momento estaremos orando, então, em nome do Senhor Jesus, colocando essa escola bíblica na presença de Deus, pedindo para Ele direcionar esse estudo, pedindo para Ele estar no controle. Amém, amados irmãos? Pastor Eugênio?
Sim. Irmãos, eu queria, antes de nós iniciarmos propriamente dito com o estudo dessa manhã, queria compartilhar um texto com os irmãos que se encontra em Eclesiastes capítulo 3. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 8. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Nos fala assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de amar e tempo de curar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Quero abrir essa manhã com essas palavras aqui do livro de Eclesiastes, olhando para a palavra de Deus e entendendo que realmente para tudo nessa vida há um tempo determinado por Deus, para que as coisas venham a acontecer e que nós precisamos viver a vida que Deus nos dá da melhor forma possível. Eu quero expressar meus votos de luto, sentimentos à família do nosso irmão Ivo, em especial à sua esposa, Anice, pela partida, ou seja, pelo descanso. A Bíblia fala que quando um homem, uma mulher, ou seja, um ser humano, lhe é tirado o fôlego de vida, eles entram assim no descanso, que a morte é um descanso. Lamentamos pela perda, então, dos pais, da Nice. Que Deus possa estar consolando o coração de toda a família, de todos os conhecidos, familiares, aqueles que essas pessoas que partiram deixaram uma história registrada na vida daqueles que ficaram. Que esse Deus, que é aquele que dá a vida, é aquele também que recolhe a vida, possa dar aí o consolo ao coração de cada um, e que nós possamos elevar agora o nosso pensamento, as nossas orações diante do trono de Deus, pedindo que o Senhor venha consolar realmente a todos, não somente a eles, mas temos vivido um período onde muitas pessoas têm morrido, então há realmente tristeza em muitos lares. Então que nós possamos pedir e rogar a Deus por todos esses lares também, para que o consolo, para que o conforto vindo do Senhor possa alcançar a todos. Eu vou quebrar um pouco hoje aí o protocolo, eu já fiz isso, mas estarei fazendo com os irmãos essa primeira oração, colocando em especial a família do irmão Ivo diante do nosso Deus. E peço que você que puder aí, onde você estiver, que também dobre agora aí a sua fronte, mas esteja aí neste momento, vamos entrar juntos na presença de Deus e rogar pela vida desses irmãos. Pai Santo, Deus eterno, bendito e poderoso Senhor, em nome do seu Filho Jesus Cristo, nós, Santo Deus, chegamos, ó Pai, nessa manhã, Pai, na sua presença, Pai, para Deus querido, expressar, ó Deus querido, ó Pai, a tristeza, Santo Deus querido, do nosso coração. Pois Tu és conhecedor de todas as coisas, ó Deus querido, e conhece cada vida, cada homem, cada mulher. Então, hoje expressamos, ó Pai, o sentimento, Pai, pela a perda, Santo Deus, da Nice, Senhor. Senhor, em um nome de Jesus Cristo, Pai, te peço, Pai querido, que o Senhor esteja, Santo Deus, ó Pai, abençoando, Pai, essa casa, Santo Deus, ó Pai, essa família, Senhor. Em especial essa filha, Deus querido, que viu os dois pais, Senhor, serem retirados o fôlego de vida, Senhor. Pai, consola, Santo Deus, fortalece, Santo Deus, a ela, Senhor. Esteja com toda a família, Senhor. Esteja, Santo Deus querido, auxiliando, ajudando, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós, meu Deus querido, pedimos também, Senhor, que nessa manhã o Senhor se faça presente, ó Pai, neste estudo, Pai. Para que as palavras vindas do alto, Senhor, venha também ser um consolo para o nosso coração, porque a sua palavra nos traz esperança. A sua palavra, Santo Deus querido, nos mostra, Santo Deus, o caminho que devemos andar, ó Deus querido. Por isso, que nessa manhã, Senhor, possamos aprender e nos alimentar ainda um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Esteja, Senhor, ó Pai, a sua bênção, Pai querido, sobre o irmão Paulo Barroso, Senhor, que está nessa semana de oração. Esteja, Santo Deus, ó Pai, a sua bênção, Pai, sobre a cidade de Jerusalém, ó Pai, por isso também oramos essa semana pela paz, Santo Senhor, de Jerusalém, ó Pai. Esteja, Santo Deus querido, trabalhando, Pai, em cada vida daqueles que são fiéis a Ti, ó Pai. Servos, ó Pai querido, e servas que têm zelado em obedecer a Sua palavra, ó Pai. Esteja, Santo Deus, com cada um. E que nessa manhã, Santo Deus querido, o Teu Santo Espírito, Senhor, o Seu poder venha trabalhar em nossas vidas, ó Pai, de forma eficaz. Assim nós oramos, entregando todas as coisas em Tuas mãos, em o nome santo, bendito e poderoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor.
Amém, amados irmãos. Então, damos início a essa escola bíblica em nome do Senhor Jesus, como oramos e colocamos na presença de Deus. Irmãos, para nós é uma alegria ter você aqui conosco. Temos aqui alguns irmãos já que mandaram, seu Pai seja convosco, mandaram aqui sua participação. Então, a irmã Fábio Millet, Pai seja contigo. Pai seja contigo, irmã. Tudo bem? Temos aqui também a irmã Maria Lúcia Lima, que diz a paz seja convosco. A minha irmã, que a paz seja contigo. A irmã Genesi também, paz seja convosco. Paz seja convosco, irmãos. A irmã Fábio também disse que está assistindo pelo YouTube. Então, também dizer aos irmãos aí que a gente está ao vivo pelo YouTube também. Então, veja como fica melhor para você estar participando, para você estar assistindo e convidando os amigos também. Lembrando que hoje é um tema bem, bem importante para nós, que fala sobre a doutrina da Trindade, refutando a doutrina da Trindade. Então, aí estaremos esclarecendo alguns pontos aí, como o ponto de fé da Igreja de Deus, a não crença na Trindade. Então, hoje é a oportunidade de você convidar aquele seu amigo, aquele seu parente que crê na Trindade, para que ele venha, estar participando desse estudo também, se for da vontade de Deus. E Deus está assim iluminando o entendimento dele também, dessas pessoas que estarão assistindo, para que assim a palavra de Deus se cumpra, né? A vontade de Deus seja estabelecida na vida dos nossos entes queridos também. Então, também temos aqui a irmã Cleusa, que mandou seu Pai seja convosco. Um abençoado sábado. Amém, irmão. Um feliz sábado para a irmã também. Eu vou dar uma olhadinha aqui no YouTube, quem esteve conosco, quem está conosco, né? Então, o Guilherme, irmão Guilherme, que a paz seja convosco. Amém, irmão. Também aqui a irmã Cida, que a paz seja convosco. Amém, irmã Cida. Também irmão Cleito Rodrigues, também, paz seja convosco. Amém, amados irmãos. Então, a irmã Edneia também mandou aqui sua participação, paz seja convosco. Então, para nós é uma alegria estar com os irmãos. E nesse momento, então, estaremos indo direto para o estudo, para que possamos aproveitar muito o máximo desse tempo que temos disponível para conversar com os irmãos. Amém, pastor Eugênio?
Amém. Nós vamos iniciar, então, esse segundo estudo desse novo caderno de estudo que temos aí adotado, Lições Bíblicas, Alimento Sólido Contrário, né, Luiz? Opa! Lições Bíblicas, Alimento Sólido. Então, você que faz parte aqui da congregação da Igreja de Deus Sétimo Dia em Colombo e que ainda não apanhou seu caderno de lições, no sábado que vem, então, nós teremos um culto público aqui às 16 horas. Então, neste culto, você pode aí gratuitamente estar apanhando esse caderno de lições, ou mesmo você que talvez pegou apenas um para sua família e deseja mais um, ou de repente presentear uma pessoa com esse caderno de lições. Então, no sábado que vem, às 16 horas, durante o período aí de culto público, você pode estar então apanhando aí gratuitamente esse caderno de lições. Quando Nós viemos aqui toda manhã para fazer essa programação. O que nós estamos fazendo, na verdade, é ampliando aquele espaço que nós temos aqui a cada sábado, que já é habitual, de estarmos estudando a Palavra de Deus, a Escritura, em algo chamado Escola Bíblica, que é algo que está presente já na Igreja de Deus há muitos anos, esse tipo de trabalho, estar estudando a Bíblia. Então, a chamada para essa manhã, quando se inicia ali, é Escola Bíblica Online. O que, que significa isso? Que é uma escola que se estuda a Bíblia. Isso é importante nós entendermos, porque nós estaremos utilizando desse tempo que o Senhor tem nos dado para justamente fazer isso. Então, logo se a Bíblia é o nosso objetivo de estudo, logo entendemos que todos aqueles que buscam estudar a Bíblia creem na Bíblia. Então, não há motivo para se estudar a Bíblia se eu duvidasse da Bíblia. Não há motivo para o Luiz estar aqui comigo, auxiliando nessa escola bíblica para estudar a Bíblia, se ele duvidasse da Bíblia. Então, o ponto de partida para um estudo bíblico é crer na Bíblia. Crer que ela é a revelação de Deus para a humanidade, que nela está expressa a vontade de Deus para cada ser humano. Hoje, nós temos vivido um tempo onde que muitas coisas se falam acerca da própria Bíblia. Eu ouvi dizer dias atrás que algumas pessoas hoje falam que a Bíblia, na verdade, ela foi e ela é uma invenção da Igreja Católica. Ouvi falar que alguns hoje acreditam e defendem que a Bíblia ela foi idealizada, ela foi escrita, né, pelos católicos e que ela é um livro católico. Eu pensando acerca disso, quero compartilhar alguns pensamentos com os irmãos sobre isso. Se realmente a Bíblia fosse um livro idealizado, escrito por católicos, entendo eu que a doutrina católica deveria estar expressa de forma explícita nela. Mas na Bíblia que eu tenho nas minhas mãos, a Bíblia que você tem nas tuas mãos, eu não vejo nela nenhum texto, versículo ou ensinamento, por exemplo, de que nós devamos batizar crianças, mas os católicos batizam. Eu não vejo nela nenhum ensinamento, algo escrito, que nós devamos acender velas aos mortos, fazer culto ou missa de sétimo dia para aqueles que partiram, mas os católicos assim acreditam. Eu não vejo nela nada escrito de que nós devemos adorar ao Espírito Santo, adorar e prestar culto a Maria, mas os católicos assim fazem. Eu não vejo nela escrito coisa alguma de que Maria e os demais santos são considerados também mediadores, e não apenas a figura de Jesus Cristo, mas os católicos fazem isso. Tem os santos como mediador, tem Maria como mediadora. Eu não vejo nela escrito qualquer coisa que se leve a crer que devemos nos prostrar diante de imagens de escultura e prestar culto, adorar, levar as orações a elas, mas os católicos fazem isso. Eu não vejo nela coisa alguma escrita, é que o dia de santificação foi mudado do sábado para o domingo, mas os católicos têm como domingo, como o dia santo, o dia do Senhor. Então, dizer que a Bíblia que nós temos em nossas mãos, que chegaram até hoje, que chegou a nós, nossos dias, é um livro de uma ideologia católica, ou exclusiva de uma religião, isso não é uma verdade. Porque a Bíblia, ela traz o conhecimento, a Bíblia traz a revelação, a Bíblia ela é universal. E o que cabe nós a fazer é buscar, nos chegarmos diante de Deus e trazer e retirar dela, conhecer dela qual que é a plena vontade de Deus para com nossas vidas. Eu não estou aqui para ofender nem os católicos ou aqueles que têm alguma outra religião, mas a preocupação é, assim como eu tenho a preocupação de não ofender a você, mas começando por mim, eu queria que você refletisse nisso também, porque talvez há uma preocupação hoje nos nossos dias de nós não ofendermos uns aos outros com nossos pensamentos, mas será que a forma que nós vivemos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós acreditamos, não tem ofendido o nosso Senhor Jesus Cristo? Não tem ofendido o nosso Deus? A proposta de nós como igreja é nos aproximarmos ao máximo, o mais próximo possível, daquilo que Cristo viveu. Entendemos que Jesus é o cabeça do corpo, é a cabeça da igreja, que nós devemos ter a mente de Cristo. Então cabe a nós a buscarmos o mais próximo possível, viver aquilo que Cristo viveu. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo um livro que tem uma ideologia, uma filosofia católica ou de alguma outra religião. Mas eu vejo um livro que revela a vontade de Deus, e felizes são aqueles que creem nela. Felizes são aqueles que, como estudamos a semana passada, que reconhece Deus e tem conhecimento de Deus também a partir dela. Felizes são aqueles que guardam as suas palavras, pois estes têm esperança. Estes vivem com esperança. Estes, até como o próprio Salmo fala, mesmo na hora da morte ainda tem esperança, porque não estão sozinhos, porque receberam da palavra a esperança da vida eterna. Nessa manhã nós estaremos falando sobre algo extremamente importante, utilizando a Bíblia que temos, essa escola bíblica, falando sobre algo tão importante. Nós sabemos que aconteceu um grande movimento, séculos atrás, iniciado principalmente por Martinho Lutero, onde este homem, olhando naquele ambiente que ele estava inserido, ele começou a perceber que algumas práticas que ele tinha aprendido como sendo práticas bíblicas, práticas cristãs, não eram práticas cristãs, não eram práticas bíblicas. Então este homem, ele inicia um movimento na Europa chamado de Reforma Protestante, onde através dessa dita assim reforma, alguns pontos de fé que eram divergentes, que eram proclamados pela Igreja Católica, mas que eram divergentes da Bíblia, foram então recusados por esses protestantes. Mas cabe nós também, a olhar para a Escritura, de que mesmo o movimento feito a partir de Martinho Lutero, ele ainda absorveu e ficou ainda com alguns ensinos, que quando deparados à luz da Escritura, também não são ensinos bíblicos. Quando nós abrimos hoje a Escritura, e vamos fazer isso em seguida, a estar estudando sobre a doutrina da Trindade, iremos realmente perceber se crer nela, se crer que Deus é um ser composto, né, formado por três pessoas, se isto realmente é bíblico, ou se isso ainda faz parte de um resto de algo que foi ensinado e colocado por homens e que não tem encontro com a palavra de Deus. Então, se encontrar com a palavra de Deus, conhecer a verdade, é isso que nos faz sermos livres. Conhecer verdadeiramente a verdade. Eu convido a você a estar juntamente conosco nessa manhã, conhecendo um pouco mais dessa verdade. Tema do estudo dessa manhã, que terá aí como três sábados, a princípio, dividido em três lições importantes, mas ele tem como título, Refutando a doutrina da Trindade, a parte 1, que é Deus é único. Eu queria passar para o Luiz aqui, para que ajudasse a nos entender o que, que significa essa palavra refutar. O que, que diz aí no dicionário, Luiz?
Amém, amados irmãos. Então, no dicionário, o significado de refutar é afirmar o contrário, desmentir, negar, não aceitar, não dar aprovação e rejeitar. Então, esse é o significado de refutando. Então, é desmentir, é negar, é dizer ao contrário. Então, é esse o significado, pastor Eugênio.
Então, seríamos muito negligentes, tolos, se nós refutássemos alguma coisa sem antes estudar, sem antes ter conhecimento. Como que eu posso negar, dizer que eu não quero alguma coisa, se não primeiro, se for de repente uma comida, se eu não experimentar, ou no caso, se é uma doutrina, se eu não entender aquela doutrina. Se eu não ver a luz da Escritura, se aquela doutrina é bíblica ou não, então seria negligência de qualquer pessoa refutar alguma coisa, alguma doutrina, sem antes analisar conforme a palavra de Deus. A Bíblia nos fala, lá no livro de Efésios, ao capítulo 2, o versículo 20, se eu não estiver enganado, vamos abrir ali. Se o Luiz achar antes do que eu, pode ler para mim, por favor. Efésios, capítulo 2,
versículo 20.
Versículo 20, achei aqui. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aqui, Paulo está falando justamente de nós, estamos justamente falando dos filhos de Deus, da igreja, que somos edificados na doutrina dos profetas e dos apóstolos, cujo Jesus é o principal, é a principal pedra de esquina. Então, talvez uma pergunta interessante para nós fazermos aqui, Luiz, é o seguinte: será que os profetas acreditavam e pregavam sobre a Trindade? Será?
Olha, pastor, pelo que eu conheço das escrituras, eu nunca vi eles pregando a Trindade.
Será que os apóstolos, que também traz o fundamento para a doutrina que estamos fundamentados, pregavam, anunciavam, criam na Trindade? Você conhece algum apóstolo?
Não, não conheço, pastor.
Será que Jesus, que é a principal pedra de esquina, também pregou, afirmou sobre a crença da Trindade?
Não.
Mas vamos estar estudando então. Primeiro texto que eu gostaria de ler com os irmãos se encontra já em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, esse mesmo, que já está aparecendo para você que está acompanhando o estudo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Aqui nós temos um apóstolo falando sobre isso.
Amém.
Apóstolo Paulo.
Sim.
O que o apóstolo Paulo fala então ali, Luiz?
Ele nos diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele.
Então Paulo está afirmando ali que só existe um Deus, que para nós, veja que Paulo, quando fala para nós, ele não está falando apenas dele mesmo. Se ele está escrevendo essa carta aos coríntios, ele, no mínimo, ele está dizendo que para eles, para nós, ou seja, para aquele povo de Corinto, é assim que eles deveriam acreditar. Que para nós, há apenas um só Deus. É isso que Paulo está afirmando. Há um só Deus e há só um mestre, há apenas um Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, e nós vivemos para Deus, para fazer a vontade, né, desse mestre que nos apresentou qual é a vontade de Deus. Então nós já vemos aí uma primeira afirmação do apóstolo Paulo quando escreve a uma igreja de gentios. E é muito importante nós entendermos até isso, porque os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, diferente dos judeus, eles já eram acostumados a servir mais de um Deus. Quando Paulo entrava na cidade dos gentios, nas cidades gregas, nas cidades da Ásia Menor, o que ele se deparava? Ele se deparava com um povo, com pessoas que cultuavam a vários deuses. E agora nós vemos Paulo escrevendo para um grupo de gentios que fazem parte agora da igreja, que fazem parte do corpo de Cristo. Escreve a eles, olha, existe apenas um Deus. Apenas um Deus. E este Deus é o Pai. E Ele é o Pai do Messias. Ele é o Pai de Jesus, o Cristo, ou seja, de Jesus, o Messias. Ele é o Pai do nosso Mestre. E nós devemos então obedecer o Mestre, que é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem a palavra da revelação do Pai para conosco. Então, reconhecemos a Deus e reconhecemos a Cristo. Semana passada, nós finalizamos este estudo com a leitura de João, capítulo 17, versículo 3, quando Jesus ali fala que a vida eterna está nisso, de que te reconheçam como um único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então nós vemos aqui Jesus fazendo uma oração, e afirmando, orando, conversando com Deus, e dizendo que a Deus que Ele é único, e que Jesus, ou seja, Jesus Cristo, Cristo quer dizer Messias, que Jesus é o Messias, que foi enviado por Ele, para que assim ensinasse as palavras da vida eterna, e que o homem tivesse então a possibilidade da salvação. Seguindo o nosso estudo, nós estaremos indo agora para a introdução do assunto, e Deus tem muito mais ainda a falar conosco nessa manhã. Fique conosco.
Então a introdução nos diz assim: o trinitarianismo é uma doutrina bíblica? Essa teoria é mencionada ou ensinada pela Bíblia? As palavras trindade e triuno foram usadas pelos escritores da palavra de Deus? A doutrina da trindade era conhecida dos israelitas do Antigo Testamento e pelos cristãos do Novo Testamento? Essa teoria foi elaborada muitos anos após a morte do último apóstolo. Não existe autoridade bíblica para a trindade. Nesta lição, estudaremos sobre as três propostas que fundamentam essa doutrina e como refutar a primeira delas.
Perguntas interessantes ali para reflexão. Será que a trindade é uma doutrina bíblica? Ela é mencionada na Bíblia, a palavra trindade está na sua Bíblia. Mas o que tem interessante ali também, será que essa doutrina, ela era conhecida, né, por Israel? Será que, vamos pensar assim, irmãos, entendemos que aquela promessa que Deus fez a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e que entendemos que nos tornamos filhos, né, de Abraão, descendência dele, quando recebemos o Senhor Jesus Cristo, que é da descendência de Abraão, em nossas vidas, então espiritualmente fazemos parte do novo Israel. Será que Abraão, ao se relacionar com Deus, ele se relacionava com Deus triuno? Será que Adão, quando se relacionava com Deus naquele jardim, se relacionava com um Deus triuno? Será que Noé, quando teve a sua casa, a sua família, os animais salvos, e Deus então falou a ele para que ele construísse aquela arca, se relacionava com um Deus triuno? São perguntas essas que são interessantes de fazer, porque quando nós afirmamos, por exemplo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, é porque os profetas que viveram antes dele profetizaram que ele vivia. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 10. Jesus fala assim, ó: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu quero ler o versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. O que Jesus está falando? Bem-aventurados somos nós se perseguidos, injuriados, maltratados, ou que mentindo contra nós, Assim o fizeres se nós estivermos anunciando a Ele, as pessoas, anunciando Cristo às pessoas. Somos bem-aventurados e assim se fará, porque assim perseguiram também os profetas que foram antes de nós. O que significa isso? Os profetas que anunciaram o Messias foram perseguidos, foram injuriados, foram mortos. Nós que recebemos o Messias também somos profetas, mas não profetas que anunciam que o Messias ainda virá, mas profetas que anunciam que o Messias já veio e que o Messias um dia retornará. Então vemos que a crença sobre o Messias é uma crença que é fundamentada. É um exemplo que eu estou dando, que a crença sobre o Messias é uma crença fundamentada nos livros daquilo que entendemos mais conhecido como o Antigo Testamento, ou ainda a Torá, enfim, os escritos, que elas falam sobre o Messias que viria. Mas a pergunta que nós fazemos aqui no início é se essa escritura, que neste exemplo que eu dei, que afirma sobre a existência de um Messias, lá desde lá do primeiro livro da Bíblia, quando existe a primeira profecia messiânica, quando o Senhor Deus fala que da semente da mulher nasceria aquele que estaria pisando sobre a cabeça da serpente. Então, vemos já ali uma primeira palavra de Deus acerca disso. Mas sobre a Trindade, vemos realmente que o Antigo Testamento traz informação sobre isso? Vemos que o Novo Testamento, que os seus apóstolos, os discípulos, trazem também informação sobre isso? Nós já lemos um texto do apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 6, onde ele afirma que só existe um Deus e só existe um Messias, Jesus. Mas dando continuidade, primeira pergunta, o que nos fala lá, Luiz?
Primeira pergunta, então. O que é a Trindade? Trindade é a crença na existência de um ser divino que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e o Espírito.
Não é difícil de entender isso daí da forma que está escrita. Eu digo que é muito difícil de explicar. Mesmo aqueles que afirmam sobre a existência da Trindade, explicar sobre a Trindade é muito difícil, é muito complicado. Eu já vi muitas coisas, pessoas tentando explicar sobre a Trindade. Que a Trindade era como fosse um três em um. Para aqueles que são mais antigos aí, são mais vividos como eu, sabe o que é o três em um, aquele aparelho de som que tocava fita, disco e era rádio. É o que se tinha. Já ouvi falar que a Trindade é como os três estados da água, que a água é líquido, sólido e gasoso. Ou seja, ela é água, ela é líquido, ela é sólido quando se torna gelo e gasoso quando ela evapora. Mas tudo é a mesma coisa. Irmãos, biblicamente, não há explicação para isso. Não há como explicar aquilo que a Bíblia não traz de informação. Então, quando lemos ali que a doutrina da Trindade está fundamentada de que existe três pessoas, que existe um ser que é dividido em três pessoas, lá vamos exemplificar um pouco mais. Eu sou uma pessoa, o Luiz é uma pessoa, o Diego que está ali na parte técnica é uma outra pessoa. Nós estamos falando aqui que essas três pessoas se unem e se tornam uma única pessoa. É isso que a doutrina da Trindade fala, aquilo que se prega, mas é aquilo que, como eu digo, que é muito difícil de se explicar. E por quê? Porque falta, muitas vezes, um bom argumento bíblico, uma boa base bíblica. E por quê? Porque a Bíblia refuta isso. Quando falamos sobre refutar a doutrina da Trindade, não estamos falando, olha, nós escolhemos assim fazer, mas entendemos e temos olhado que a Bíblia tem refutado tal crença, tal doutrina. Vamos seguir então, já entendemos ali o que é a doutrina da Trindade. Lembrando que falamos aqui no início que só podemos refutar alguma coisa se não formos negligentes, se primeiro conhecermos aquilo que estamos refutando. Então conhecemos que A doutrina da Trindade fala que existe um Deus e este Deus subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E a pergunta 2 nos fala o quê, Luiz? Qual a informação que ela nos traz?
Quais são as propostas primárias envolvidas na doutrina da Trindade? Estes três pontos são: primeiro, a unidade composta de Deus; segundo, a divindade do Pai, do Filho e do Espírito; e 3, a personalidade do Pai, do Filho e do Espírito.
Isso, nós estaremos estudando cada um desses pontos aí de forma separada. Então, a doutrina da Trindade está fundamentada nesses três pontos: que a unidade de Deus é composta. Deixa eu tentar resgatar um pouquinho do meu segundo ano, né, do ensino primário, segunda série, assim chamado no meu tempo. Isso faz aí, que nem fala assim, anos, né, vai bolinhas aí, anos atrás. Mas se não estiver enganado, Luiz, quando se fala de um número composto, o que, que é um número composto? É quando um número, junto com outro número, ele forma um novo número. Por exemplo, o número 1 é um número simples.
Sim.
O número 2 é um número simples. Mas o que é um número composto? É quando eu pego o 1 e o 2 e agora eu tenho um 12.
Isso.
Hã? E se eu inverter, se eu tiver o 2 e o 1, eu tenho um 21. E eu tenho aqui agora um número composto. A doutrina da Trindade, ela fala que Deus, ele é composto. Ou seja, o número 12, ele é um número único. 12 é 12. Mas ele é composto por dois números, o 1 e o 2, certo?
Certo.
O 21, ele é um número único, ele é 21. Mas ele é composto pelo 2 e pelo 1. Então, assim, a doutrina da Trindade fala que Deus, ele é único, mas que ele é composto por três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a doutrina da Trindade é fundamentada na unidade composta de Deus. E nós estaremos estudando sobre isso separadamente, entendendo um pouquinho melhor sobre isso. E nós já vamos para lá, para pergunta 3, que já fala sobre isso. Como eu falei que eu vou estudar separado, vamos já para a pergunta 3, que daí a gente já... Ah, tem esse gráfico aí antes. Então, para exemplificar um pouco melhor aquilo que é a doutrina da Trindade, aquilo que a doutrina da Trindade prega, aquilo que é estabelecido por essa doutrina. Então, esse gráfico aí é um gráfico que nós encontramos na internet. Então, quero dizer que nós não preparamos esse gráfico aqui, né, para esse estudo. É um gráfico de alguém, de um grupo religioso que crê na Trindade. Não sei afirmar de que grupo religioso ou pessoa que idealizou esse gráfico, mas é um gráfico que ele está aí presente há muito tempo já na história. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai encontrar esse gráfico aí conhecido como o escudo da fé, ou ainda o escudo da Trindade. E você vai encontrar várias ilustrações sobre ele, em latim, em inglês, e nós achamos essa versão mais simplificada, em português, para você entender um pouco melhor. Então, o que nós temos ali no gráfico? Vamos usar aqui na nossa posição de câmera aqui, Luiz. Do lado esquerdo, lá em cima, o que você tem?
Temos o Pai.
Isso, do outro lado, então, à direita.
Temos o Filho.
E do outro, embaixo ali, nós temos?
O Espírito Santo.
O Espírito Santo, isso. Fale com convicção aí, Luiz.
O Espírito Santo.
Quase eu não estou te ouvindo aqui, imagina o pessoal lá em casa. Então, nós temos ali, vamos repetir, lá em cima tem o quem?
Então, temos aqui o Pai, aqui temos o Filho, e embaixo temos o Espírito Santo, formando um triângulo.
Isso.
Invertido.
E nós temos a linha entre eles dizendo o seguinte, ó, vou ler o primeiro ali para te ajudar. O Pai não é o?
Filho.
O Filho não é o?
Espírito Santo.
O Espírito Santo não é o?
Pai.
Isso. Agora vamos fazer para baixo aqui, ó. O Pai não é o?
Espírito Santo.
O Espírito Santo não é o?
Filho.
Agora vamos fazer pro lado. O Filho não é o?
Pai.
O Pai não é o?
Espírito Santo.
Espírito Santo. Mas o Pai é? Ali no meio.
O Pai é Deus.
O Filho é?
Deus.
E o Espírito Santo é?
Deus.
Isso. Então, O gráfico exemplifica muito bem o que é a doutrina da Trindade. Que Deus, que está ali no meio, é uma unidade composta de três pessoas. Primeiro fundamento, que a Trindade, a doutrina da Trindade prega, que Deus é composto por três pessoas. Segundo fundamento, de que cada um deles são divinos, ou seja, cada um deles são Deus. O Pai é Deus, o Filho, que é Jesus, é Deus, o Espírito Santo é Deus. E o terceiro ponto é que cada um tem uma personalidade, ou seja, cada um é uma pessoa. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, a doutrina da Trindade assim prega, assim delega. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia afirma também isso? A Bíblia afirma que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que os três são um único Deus? Vamos aprender mais hoje sobre este assunto. Vamos lá então para a pergunta 3 agora, sobre a unidade composta de Deus. Será que é assim mesmo? O que é a unidade composta de Deus?
O que vem a ser a unidade composta de Deus? Os trinitarianos afirmam acreditar na unidade de Deus, mas não conforme ensinada na Bíblia. Eles negam a unidade simples de Deus. O trinitarismo, trinitarianismo insiste que a unidade de Deus é composta. Advogam que existe apenas uma substância, uma inteligência e um propósito na divindade, mas que essas três pessoas coexistem eternamente nessa única essência e exercem essa única inteligência e único propósito. Eles dizem que a unidade de Deus refere-se à sua substância, essência ou ser.
Então, ali explicado o que é essa unidade composta, pregada pela doutrina da Trindade. Ali, de forma mais teológica, né, eu tentei simplificar bastante para os irmãos aqui, mas justamente isso, que eles são um ser que é composto por outros seres, que cada um deles ali tem uma inteligência, tem um propósito de ser. Eu já vi falar assim, olha, Deus Pai é o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas, e que Deus Filho é o Salvador, que Deus Filho é o mediador, que Deus Filho foi o Deus que se revelou para os homens, e que Deus Espírito Santo é o Consolador, que Deus Espírito Santo é aquele que está presente hoje neste mundo, que Deus Espírito Santo é aquele que um dia será retirado deste mundo, quando a igreja for arrebatada aos céus. Então, se prega que este Deus que se divide em três, e cada um desses três tem uma finalidade. Cada um desses três aí tem um significado. Não diferente daquilo que os antigos, que os pagãos acreditavam. Aonde cultuavam vários deuses, e que cada deus tinha uma finalidade. Havia o Deus da vida, o Deus da morte, o Deus da guerra, o Deus do amor, o Deus da colheita, né, o Deus que curava as enfermidades, e para cada propósito existia um Deus. Se nós falarmos e pregarmos que existem três deuses que formam um único Deus, e que cada um desses deus tem também um propósito distinto, eu não estou sendo diferente, agindo diferente daqueles que cultuam a vários deuses. E daí fica estranho, né, eu estar pregando sobre o primeiro mandamento, onde Deus pega e fala, Deus afirma, né, eu sou o Senhor vosso Deus, não terás outro Deus além de mim. Aí por que Deus não falou ali de uma forma composta? Olha que era algo muito sério que ele estava fazendo ali. Ensinando a Moisés como ele queria que aquelas pessoas que ele tinha resgatado do Egito, como ele desejava que elas a servissem. E olha que aquelas pessoas, elas já estavam vindo de um, de um mundo, né, de uma terra, que não era difícil aceitar a figura de existir mais de um Deus. Pois no Egito, eles eram acostumados a viver no meio de uma geração, de um povo, de uma civilização que já cultuava a mais de um Deus. Então, para eles seria muito mais fácil, talvez muito mais simples, se Deus tivesse falado: olha, nós somos o único Deus. Nós somos o único Deus. Não terás outros deuses além de nós. Mas ele fala: não, eu sou o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra de Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, não há como, pela Bíblia, pela Escritura, pela palavra, eu afirmar que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, e que eles têm cada um como Deus uma finalidade. Jesus tem uma finalidade como Filho de Deus, tem uma obra maravilhosa. Ele é a representação do Pai, do Deus invisível. Mas vamos entender pela Escritura que ele também era homem, um homem distinto, um homem santo, um homem cheio do Espírito Santo, o Filho de Deus, o unigênito, o primogênito, o único gerado por Deus, nascido extraordinariamente por um milagre, mas que era homem, e que o Espírito Santo é o poder de Deus, ele é aquele que seria enviado pela parte do Pai, que o Senhor rogaria para que fosse derramado sobre a sua igreja. Então, para cada um deles também há um propósito, mas Deus é único. Então, a primeira fundamento da doutrina da Trindade está na unidade composta de Deus, que o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, e que eles são distintos no seu propósito, na sua essência, na sua sabedoria, na sua inteligência. Indo para o segundo ponto, o que ensina o segundo argumento da doutrina da Trindade? O que ela fala? O que ela ensina? Isso nós vamos ver na pergunta 4 desse estudo dessa manhã.
O que ensina o segundo argumento da doutrina da Trindade? A divindade do Pai, do Filho e do Espírito. O segundo ponto que os trinitarianos tentam estabelecer é que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Tentam mostrar que cada um deles é mencionado como sendo Deus, e cada um possui atributos e obras de divindade. Afirmam que os três são iguais em tudo. A única diferença é que eles se distinguem por certas propriedades individuais que são: o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito procede do Pai e do Filho.
Isso. Então nós temos ali, mais uma vez ali, trazido de uma forma mais teológica. Como eu falei, estou tentando simplificar para os irmãos aqui. Espero que os irmãos estejam entendendo. Mas o segundo ponto dessa doutrina é justamente afirmar que os três que são os distintos são três deuses. São divinos em sua essência. Mas com uma diferenciação aí, ou com uma característica, uma peculiaridade. Que primeiro Deus se formou ele mesmo, o Pai. Depois o Pai forma um segundo Deus, que é o Filho. E esses juntos, então, formam um terceiro Deus, que é o Espírito Santo. É isso que afirma o segundo ponto da doutrina da Trindade. E eu quero adiantar aqui, porque até agora nós só lemos, né, um versículo da Bíblia, praticamente ali sobre o que estudamos hoje, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, e nós quero dedicar um pouco mais do tempo do estudo para lermos muitos outros versos bíblicos que vão nos trazer à luz do conhecimento dessa unidade não composta de Deus, mas da unidade simples de Deus. Vamos para a pergunta 5, então.
O que menciona o último argumento da doutrina da Trindade? A personalidade do Pai, do Filho e do Espírito. Como terceiro ponto, Os trinitarianos procuram provar que o Pai é uma pessoa, que o Filho é uma pessoa e que o Espírito também é uma pessoa. Cada um tem uma personalidade distinta dos outros dois. Ou seja, cada pessoa possui supostamente a completa essência divina e todos os atributos divinos. Presume-se que seja Deus em si mesma. As três pessoas juntas compartilham uma essência única, comum, todos os atributos, uma substância, uma inteligência e um propósito.
Se cada um é uma pessoa, se cada um é um Deus, será que não fica estranho aquilo que Jesus mesmo falou? Como nós poderemos seguir a dois senhores? Ou seguimos as coisas deste mundo, ou seguimos a Deus. Agora, se nós temos três pessoas distintas, como que eu posso seguir a três deuses? Ou eu agrado a um, ou desagrado a outro. É assim. Agora, quando eu entendo que Deus é único, e que Ele merece ser louvado, engrandecido, reconhecido, adorado, que é preciso, como nós já estudamos aqui, sábados atrás, que quando nos aproximamos dEle, é necessário crermos que Ele existe. Quando entendemos que Jesus é o mediador, ou seja, é a ponte, é o elo, é o Filho que nos liga ao Pai, e que temos acesso ao Pai através dEle, e que esse relacionamento, ele é espiritual de nós com o Pai, ou seja, Jesus fez a obra do resgate, Jesus faz a obra de levar as nossas orações até diante do Pai, de nos purificar com o sangue do sacrifício, e de ser o nosso mediador, nosso advogado, aquele que vai levar as orações de súplicas, de arrependimento, de confissão de pecado diante do Pai, para que assim seja perdoado. Mas entendemos que esse relacionamento com Deus, ele é espiritual, porque Deus não é visível, Deus não tem uma matéria física para ser tocado. Então o relacionamento é espiritual, então é necessário termos em nossas vidas o Espírito Santo, que é o poder de Deus, que irá nos convencer do pecado, da maldade, irá nos apresentar a verdade e a justiça de Deus. Então, temos cada um deles também com um propósito, mas não que eles são deuses. Como falo e afirmo, Deus é único, é o Pai, é o Criador de todas as coisas, é aquele que gerou o Senhor Jesus Cristo é o mediador, é o sumo sacerdote, é o Salvador, né, que remiu os pecados, e o Espírito Santo é o que nos faz nos relacionar com Deus. Então, se nós tivermos três deuses, nós teríamos que servir aos três, e agradaríamos a um e não agradaríamos ao outro. É muito interessante, irmãos, e eu gosto de falar muito, tem duas passagens na Bíblia, que para mim são os diálogos mais fantásticos de Jesus com alguém. E por que talvez? Porque Jesus ali estava sozinho, sem ser atrapalhado por ninguém. Muitas vezes a gente presenciava o mestre, pela escritura, presenciando o mestre, tentando explicar, explanar algumas coisas, e logo vinham ali os escribas, os fariseus ali, e tentavam ali dispersar o assunto, levar para um outro lado. Mas a conversa de Jesus com Nicodemos, João capítulo 3, a conversa de Jesus com aquela mulher no poço de Jacó, João capítulo 4, ali estava o mestre sozinho com aquelas duas pessoas. E o que Jesus fala para tanto para Nicodemos quanto para aquela mulher é extraordinário. São palavras extraordinárias. Quando, por exemplo, Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não que Deus se fez carne, não que Deus se separou, mas que Deus deu o seu Filho, né, que o Pai deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse mesmo contexto, Jesus fala para Nicodemos que era necessário nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Ou seja, ter a presença de Deus, ter o Espírito Santo na sua vida, o mover de Deus na sua vida. E o que Jesus fala para aquela mulher lá no Poço de Jacó, em João capítulo 4, versículo 23, versículo 24, quando ele pega e fala assim: olha, mulher, é chegada a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai assim busca aqueles que assim o adorem, porque Deus é espírito, e assim importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que chance extraordinária de Jesus falar que o Espírito Santo era Deus. Mas não, ele pega e fala que Deus é Espírito, e que aqueles que são de Deus adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então não se adora ao Espírito Santo, se adora ao Pai pela ação do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Adoramos ao Pai em espírito e em verdade, adoramos o Pai pela ação do poder de Deus em nós, mas não adoramos ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é Deus. Então a doutrina da Trindade, ela está fundamentada na unidade composta de Deus, ela está fundamentada na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela está fundamentada na personalidade, ou seja, que cada um é uma pessoa, mas que cada um é um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora, caminhando um pouquinho mais, estou ansioso para entrar nos versos bíblicos aqui, que irá falar sobre a unidade simples de Deus e que Deus é único. Mas primeiro, eu vou tomar uma água aqui, o irmão Luiz estará lendo ali alguma contribuição, algum agradecimento dos irmãos que nos acompanham, e estaremos lendo em seguida a pergunta 6.
Amém, amados irmãos. Compartilhem para conosco como está sendo esse estudo para você, se está sendo benção, se está sendo bom, se está sendo, não está entendendo também, para que possamos expressar melhor. Nos diga aí como que está aí na sua casa, aí, se está tudo bem, se o áudio, se o vídeo está bom também. Então tivemos aqui a irmã Cleusa Furtado pedindo oração, então estaremos orando aí pela irmã Cleusa. A irmã Cleusa está passando por um momento difícil no seu lar, na sua vida, quer dizer. Então que Deus esteja abençoando, estaremos orando pela vida da irmã. Também a irmã Vera, que agradece aí pela vida do Miguel, que está completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe a vida do Miguel, em nome de Jesus. Também temos aqui o irmão Maurício Silva, que diz: paz seja convosco, meus irmãos. Amém, irmão, que paz seja contigo também. Meu avô, Eugênio Gonçalves, diz: Deus abençoe, um feliz sábado. Amém, um feliz sábado para você, para o senhor e para minha avó também, que estão aí, creio que assistindo. E não sei se minha mãe também está assistindo com o senhor. Que Deus abençoe a vida dos senhores aí. E também temos aqui a irmã Auxiliadora Lima perguntando se estamos transmitindo pelo YouTube. Amém, irmã, estamos transmitindo também pelo YouTube e pelo Facebook. Veja como fica melhor para a irmã assistir. E creio que são esses que mandaram aqui sua participação. Vou dar uma olhadinha aqui no YouTube. Enquanto isso, peço para o irmão Diego já ir adiantando para nós, então, a pergunta 6. Pode ser, pastor? Coloque aí na tela.
Sim, põe para nós lá, irmão Diego. Pergunta 6 aí que está aparecendo agora na sua tela. Fala assim: como a Bíblia contraria o primeiro ensino da doutrina da Trindade? Então, não é como que o pastor Eugênio contraria, como que o irmão Luiz contraria, não é como que a Igreja de Deus contraria. Mas falamos lá no começo do estudo que cremos, é necessário nós crermos na Bíblia. Então, se cremos na Bíblia, como que a Bíblia contraria o primeiro ensino da doutrina da Trindade, que fala que Deus é composto por três pessoas? O que nos fala ali o comentário, Luiz?
A unidade de Deus não é composta. Só existe uma pessoa, que é Deus. Ele é a origem e o governante do universo. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade de Deus é simples, não é composta.
Isso. Agora sim, pergunta 7, ali nós abrimos o leque de versículos a serem lidos. Pergunta 7, irmão Diego. Então nós temos ali, agora, a afirmação bíblica. A Bíblia afirma que Deus é único. E nós temos ali como primeiros exemplos, Efésios capítulo 4, versículo 6, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, e também 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, que foi o versículo que nós iniciamos esse estudo. Lá em Efésios capítulo 4, o versículo 6, gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, porque na tela ali do computador está, mas é importante você confirmar na Bíblia, confirmar na Escritura, se assim também está escrito. Então, Efésios capítulo 4, versículo 6. O que é que fala lá, Luiz?
Então, na minha Bíblia diz assim, pastor: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós.
Isso, então, aqui nós temos o apóstolo Paulo. Lembra que nós falávamos aqui no começo do estudo? Será que os discípulos, apóstolos, profetas proclamaram que Deus era composto? Falaram sobre a Trindade? O que que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo que escreveu aos Coríntios, como nós já lemos ali no início do estudo, agora está escrevendo aos Efésios. E o que que ele fala aos Efésios? Olha, há um Deus, apenas um Deus, um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então nós entendemos que como que Deus pode ser em todos? Através do seu poder, através do Espírito Santo. Entende? Mas que Deus, ele é único. Não sou eu que estou falando, quem está falando isso é o apóstolo Paulo, um servo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O que que Paulo agora escreve quando ele escreve a Timóteo? Lá na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2 e o versículo 5.
Então diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Luiz, lê de volta esse versículo, assim, ó, vamos ler com convicção, que é um versículo aqui muito esclarecedor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Será que tem alguma versão que fala que existe apenas um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, Deus? Conhece alguma versão assim?
Não conheço, pastor.
Então Paulo fala, porque há um só Deus. Mais uma vez, há um só Deus. E um só mediador. Agora Paulo está reconhecendo, olha que coisa. Por isso que eu falei que o versículo é esclarecedor. Porque Paulo está reconhecendo que existe apenas um Deus. E que existe apenas um mediador. Ou seja, aquele que é o elo, que é a ponte, que, como já falei, que intercede, que leva nossas petições, nossas orações a Deus, enfim, é o mediador, o sumo sacerdote, o advogado, o mediador entre os homens e Deus. Então, Deus é único. E para que possamos chegar a Ele, é necessário termos um mediador, e esse mediador é o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele fala no final do versículo que esse filho não é Deus, que esse filho é homem. Eu vou ler mais uma vez para que você entenda. Porque há um só Deus. Estamos falando da unidade simples de Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus. Há um só mediador entre Deus. Ou seja, há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Oh, glória a Deus, que versículo esclarecedor que o Senhor nos dá aqui, através do apóstolo Paulo. E o último verso para nós relembrarmos, que já foi lido no começo do estudo, que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6.
Todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele.
Então a Bíblia afirma que Deus é único. E essa pergunta 7, que é a pergunta já derradeira do estudo dessa manhã, ela é para você que tem a revista, você vai perceber que ela está dividida ali em 3 tópicos. Diego, passa para mim ali rapidinho, ali cada um dos tópicos. Então nós temos ali o primeiro tópico, que é ali, Deus é único. Ou seja, existe apenas um Deus, e vamos ler todos esses versículos que falam sobre isso. Passa para mim ali, Diego, por favor. Essa é a continuação, pode passar. Que Deus, ele é único. Então existe um único Deus, Deus é um e também único. E a última parte vai nos falar que além de Deus não há nenhum outro. Então assim, ó, eu já dei ali para os irmãos ali um esboço, uma noção de tantos textos bíblicos que irão afirmar sobre isso. Agora volta para nós lá então, irmão Diego, no primeiro ponto ali, sobre a unidade simples de Deus, que nos fala de um Deus. O que nos fala lá então, Luiz? A Bíblia claramente afirma
que existe um Deus. Os escritores da Bíblia mostram que Deus é um só indivíduo, um ser único. Deus é um, só existe uma pessoa que é Deus. A palavra um vem do grego.
Pode ler do jeito
e
que
do tá hebraico, Echad.
Então em Efésios, nós estamos afirmando que quando os escritores inspirados por Deus escreveram a escritura, tanto no hebraico como no grego, quando eles utilizavam a palavra, talvez na forma que eu venha dizer aqui está errada a pronúncia, eis no grego e Echá no hebraico, me perdoem pela pronúncia tanto do grego quanto do hebraico, mas o importante é saber que quando escrito a escritura, quando lida a escritura nessas línguas, o fato de ter essas palavrinhas próximo do tetragrama significava que Deus é um e que Deus não é composto. Eu levaria um pouco mais de tempo para explicar tudo isso, mas vamos tentar trazer para o português. Quando eu tenho ali numa frase, o pastor Eugênio está na casa de oração, o artigo o antes da palavra pastor quer dizer que é um pastor que está ali.
Sim.
Certo?
Certo.
Agora, se eu falasse que os pastores estão na casa de oração, o artigo, agora acrescentado de um S, ali, os, faz entender que é mais de um pastor que está na casa de oração. Então essa palavrinha, tanto na escritura, no grego como no hebraico, estando na frente ou próximo ali do tetragrama, ou seja, das 4 letras que representam Deus, os símbolos ali que a palavra é para Deus ali, do único Deus, mostra que Deus é um. Então, para exemplificar ali, quando nós temos ali em Efésios, capítulo 4, versículo 6, quando Paulo afirma que há um só Deus e Pai de todos. Sabemos que a carta aos Efésios foi escrita em grego. Então, quando se escreveu em grego, houve o cuidado de se utilizar a palavra eis ali para significar, dar o entendimento de que Deus é um. Então a Bíblia fala que há um só Deus e Pai de todos, Efésios capítulo 4, versículo 6, que nós já lemos essa manhã. A Bíblia ainda fala lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que também foi um texto que já lemos essa manhã, porque há um só Deus, que Deus é um. Também em 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4, que também já lemos essa manhã, nos fala que não há nenhum outro Deus. Nós lemos o 6, né? Então, lemos o 6, então vamos ler o 4.
Diz assim: assim que quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, Sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só.
Isso. Então não há outro Deus senão um só. O nosso Deus Todo-Poderoso. Agora sim, o versículo 6 é o versículo que nós já lemos. Isso. Há um só Deus, o Pai. Tiago capítulo 2, versículo 19, é um versículo também muito bom para ser lido, porque nós falamos de Paulo, praticamente falamos de Paulo até agora, mas agora nós temos uma relação, uma revelação de um outro apóstolo, que não o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago. Veja que o apóstolo Tiago fala acerca de Deus, lá em Tiago 2, 19.
Então ele diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem.
Irmãos, é impressionante como a palavra de Deus, ela, quando a gente estuda, ela vai acrescentando, ela vai completando as coisas. É impressionante. Veja que Tiago está falando, olha, crês tu que há um só Deus? Porque os demônios também creem que há um só Deus e eles estremecem. E que é uma comprovação bíblica, famosa, de que Satanás, os demônios, creem que existe apenas um Deus. Quando Jesus é tentado lá no deserto por Satanás, certo? Isso se encontra lá em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Quando Jesus é tentado por Satanás, Satanás fala assim para Jesus: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não é interessante que Satanás não fala para Jesus se tu és Deus?
Sim.
E por quê? Porque Tiago fala que os demônios reconhecem e creem que existe apenas um Deus. E estremecem por isso. O próprio Satanás, quando vai tentar Jesus, fala: se tu és o filho de Deus. Ele não fala se tu és Deus. Então nós vemos que o que, que Satanás tenta ali pôr a dúvida no coração, na mente de Jesus, se ele era ou não era o filho de Deus. Mas não que era Deus. E por quê? Porque Satanás reconhece, Tiago 2,19, que existe apenas um Deus e estremece por essa verdade. Gálatas 3,20, abriu lá, Luiz?
Gálatas 3,20 diz assim: ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um.
Isso. O mediador, que é Cristo, não é mediador de um só. Ele é o mediador de todos aqueles que invocam por Deus, pedem pelo seu perdão, mas Deus, ele é um só. Ok? Vamos lá, Mateus 19, 17. Irmãos, falamos de Paulo, falamos de Tiago, mas agora vem a cereja do bolo. Ah, o que que Jesus fala? Hã? O que que Jesus fala sobre Deus? Mateus 19, 17.
Então Jesus fala assim, e disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos.
Isso. Vamos ler também Marcos 10, 18. Marcos 10, 18. Luiz, vai lá para Marcos 10, 18 e eu vou ficar no 12, 29 ali, tá bom?
Então Marcos 10, 18 nos diz assim: e Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus.
Isso, então, novamente, Jesus afirmando a mesma palavra que nós lemos ali em Mateus 19, se encontra em Marcos também 10, 18. E Mateus, Marcos 12, versículo 29, e eu quero ler a partir do versículo 28, porque nós temos uma conversa aqui. Nós temos aqui, Marcos, abre a sua Bíblia aí, Marcos, capítulo
12,
versículo 28.
9.
Não, mas eu quero ler a partir do 28. Desculpa. Olha só, versículo 28, para a gente entender essa conversa de Jesus aqui. Ele fala o seguinte: aproximou dele um dos escribas, que tinha ouvido disputar e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou: Qual é o primeiro dos mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro, ou seja, o maior de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo grande mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes. Agora, olha só no versículo 32, o que o escriba fala. E o escriba disse: muito bem, mestre, é com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Então Jesus, no versículo 29, ele cita a mensagem que os profetas já tinham dito a Israel, cita a mensagem que Moisés já tinha entregue a Israel: ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Deus. E olha agora como o escriba responde no versículo 32, quando ele fala: mestre, o que o Senhor falou é verdade, porque existe apenas um Deus e não há outro além dele. As palavras de Jesus é verdadeira, e Jesus falou que existe apenas um Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Isso. Deuteronômio, um livro escrito por Moisés. Moisés ali anunciando aquilo que ele recebeu de Deus, aquelas pessoas. Então agora, até este momento, nós temos o apóstolo Paulo falando que Deus é único. Nós temos Tiago falando que Deus é único. Nós temos Jesus falando que Deus é único. Nós temos Moisés afirmando que Deus é único. E agora nós vamos para 2 Samuel 7:22, onde nós temos ali Davi afirmando que Deus é único.
Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, aquela casa, disseram...
Lá, Luiz, eu acho que não está aí não, hein?
Isso, irmão, desculpa, eu estava no 17, é o 7. 7:22 diz assim: portanto, grandioso és o Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos.
Então nós temos Davi ali fazendo uma oração a Deus, e nessa oração ele expressa, ele fala, ele afirma que Deus é um só, e que nem dele não existe nenhum outro. 1 Crônicas 17, capítulo, versículo 20, nos fala: Senhor, ninguém é como tu, e não há Deus fora de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Ou seja, não há Deus fora de ti. Então, quando eu penso na Trindade, eu penso que Deus é composto por três pessoas, que Deus Filho veio para a terra, e o Deus Pai e Espírito Santo ficaram no céu. Agora, penso que Deus Filho e Deus Pai estão no céu, e que o Deus Espírito Santo está na terra. Mas Davi fala e afirma na sua oração de que fora de ti não há nenhum outro Deus. Ou seja, que Deus não se divide, mas que ele é único na sua essência, na sua personalidade, no seu ser. E o que nos fala, agora por questão de tempo ali, eu vou abrir mão de nós abrirmos em Zacarias e Malaquias, mas nós temos dois profetas de Deus falando sobre isso. Você pode abrir na sua casa, marcar esse versículo para ler depois. Zacarias capítulo 14, versículo 19: um será o Senhor e um será o seu nome. Malaquias capítulo 2, versículo 10: temos todos um mesmo Pai. Então nós já vimos Jesus falar sobre o Pai. Nós vimos Paulo falar sobre o Pai. Nós vimos eles falando que este Pai é Deus e que ele é único. Vamos rodar a tela, irmão Diego. Segundo ponto Se a Bíblia fala que Deus é um, a Bíblia também afirma que ele não é composto, que Deus é único, o único Deus. Então a Bíblia ensina que a unidade simples de Deus não é apenas afirmando que ele é um, mas também afirmando que ele é o único Deus. A palavra único significa só, por si, a parte, estar solitário. A palavra único vem do grego monos e do hebraico bat. Então, quando encontramos no escritos, por exemplo, como em 1 Timóteo, como na carta de Judas, como nos evangelhos, e encontramos no evangelhos a palavra grego monos, relacionando a Deus, quer dizer que Deus ele é único. Quando olhamos na escritura, nos cinco primeiros livros da Bíblia, nos livros aí que compõem a Torá, quando vemos os Salmos, quando lemos os livros históricos da Bíblia, os livros proféticos da Bíblia, e encontramos lá a palavra em hebraico, bat. Então nós temos ali que Deus ele é único. E alguns textos que afirmam sobre isso. João capítulo 17, versículo 3, lá que foi o texto que nós lemos na semana passada e também já trouxemos à memória no dia de hoje, quando Jesus afirma que a vida eterna está em reconhecer que existe apenas um Deus, e Jesus Cristo, o Filho, a quem ele enviaste. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, o que nos fala lá, Luiz? Abre 1 Timóteo 1, 17, e também depois em 1 Timóteo 6, 15, que eu já vou lá para a carta de Judas, então.
Certo, então diz assim: ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém.
Isso, então Paulo, mais uma vez, escrevendo a Timóteo, ele fala que Deus é único, e a ele toda honra, ao Deus único. 1 Timóteo 6,15.
A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Isso. Judas só tem um capítulo, então é o 1 mesmo, versículo 4, fala assim: porque se introduziram alguns que já antes escritos para que deste mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor, e o nosso Jesus Cristo. Olha o que Judas está falando aqui, irmãos. Judas ele fala de uma geração corrompida, uma geração dos tempos finais, que se comportariam da mesma forma que aquela geração do tempo de Enoque se comportava, que não reconheciam Deus como sendo único. Versículo 4, não se convertem, não atentam para a graça, na revelação, e negam que Deus é único. E negam também o Senhor Jesus Cristo, ou seja, Jesus o Messias. E o que diz o versículo 25, ainda da carta de Judas? Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, antes de todos os séculos e agora, para todos sempre. Amém. Então nós vemos aqui, agora Judas, o apóstolo Judas, afirmando que Deus é único. 2 Reis 19, 15, 2 Reis 19, 19, Luiz.
Diz assim, 2 Reis 19, 15: e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reis da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Agora, pois, o Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reis da terra que só tu és o Senhor Deus. 19.
Então nós temos ali o rei Ezequias já afirmando, orando, falando a Deus que ele também é único. E aqui, vai lá para Salmos, Luiz, que eu já estou em Neemias. Em Neemias 9, 6, nós temos ali escrito da seguinte forma: Tu só és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto há, os mares e tudo que nele há, e Tu os guardas em vida e todos os exércitos, e todo o exército do céu Te adora. Então nós temos aqui também no livro de Neemias essa afirmação de que Deus é único. Então, rei Ezequias assim falou, Neemias quando escreve aqui o seu livro também assim o faz. E o que o salmista nos fala no Salmo 83, versículo 18?
Diz assim: Para que saibam que Tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra.
E no Salmo 86, 9 e 10?
Diz assim: Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a Tua face, Senhor, e glorificarão o Teu nome, porque Tu és grande e fazes maravilhas. Só Tu és Deus.
Só Tu é Deus. Então nós vemos o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, o apóstolo Judas, nós vemos ali Moisés, nós vimos também o rei Ezequias, Neemias, e temos aí os Salmos afirmando isso, que Deus ele é único, que Deus é um só. Vamos mudar a tela, irmão Diego, mudando a tela então para nós, por favor. E para finalizar, irmãos, o estudo dessa manhã, a Bíblia nos afirma que além dele, do Senhor, do Todo-Poderoso, não existe nenhum outro. O que diz ali o comentário ali, Luiz, inicial ali para nós entendermos um pouco melhor?
Então, não há nenhum outro. Todos os outros estão excluídos. Não há ninguém mais. Deus é único. Junto dele não existe ninguém. Preste bastante atenção no seguinte texto das Escrituras que afirmam a verdade de que Deus está sozinho.
Então, a Escritura afirma que fora dele não há nenhum outro. Deus não é. Deus não se divide. Não é divisível. Certo? Marcos 12, vai lá para Coríntios 8, 4, nós já lemos essa manhã já. Deuteronômio 4, 35. Eu vou ficar com Marcos 12 aqui, que foi aquele texto que eu já comentei com os irmãos, mas vamos ler mais uma vez, o escriba falando para Jesus: Mestre, muito bem, falaste a verdade, que existe apenas um só Deus, e que não há nenhum outro fora dele, não há nenhum outro além dele. Então, não há nenhum outro além dele. Marcos 12, 32, 1 Coríntios 8, 4, que já lemos essa manhã, não há nenhum outro, senão um só Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 35, nenhum outro há senão Ele. O que diz aí, Luiz?
A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro senão Ele.
E o versículo 39?
39 diz assim: Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há.
E em Deuteronômio 32, 39, folha sua Bíblia rapidinho. 32, 39: Mas nenhum Deus comigo, não há nenhum outro Deus comigo, porque Deus é único.
Veja agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro. Ninguém há que escape da minha mão.
Aqui é Deus falando. Aqui é Deus se revelando. Não há nenhum outro além de mim. E eu gostaria de ler com os irmãos, nós temos ali muitas referências do profeta Isaías, e eu queria me concentrar agora, por questão de tempo, já na próxima tela, irmão Diego, pegar como referência principal Isaías capítulo 45. Nós temos em Isaías 44, 6, a afirmação de Deus falando que fora dele não há nenhum outro Deus. Fora de mim, não há Deus. Está escrito em Isaías 44:6. Isaías 44:8 está escrito: eu não conheço nenhum outro. Ou seja, fora de mim não há Deus e eu não conheço nenhum outro. E Isaías 45, nós vamos ler ali vários versículos desse capítulo, porque é um capítulo que traz muito a afirmação de que Deus é único e que fora dele não há nenhum outro. Isaías 45:5, irmão Luiz.
Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças.
Isso, versículo 6.
Para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro.
Isso, então Deus afirmando, versículo 5 e versículo 6, que Ele é o Senhor e que fora dele não há nenhum outro. Versículo 14, de Isaías 45.
Assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e dos sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti, e serão teus, irão atrás de ti, virão em grilhões, e diante de ti se prostrarão. Farteão as suas súplicas, dizendo, deverás, Deus está em ti, e não há nenhum outro Deus.
Então, Deus aqui, anunciando aquelas pessoas, aos etíopes, ou seja, a outros povos, que quando vierem a conhecê-lo, entenderão e reconhecerão que ele é o único Deus. Isso cabe a nós, porque nós também estávamos distantes da promessa. Éramos gentios na carne, como o apóstolo Paulo falou. Mas agora, participantes do corpo de Cristo, igreja do Senhor, precisamos entender que Deus é único. Essa é a palavra que o Senhor estava dando a Isaías. Os outros povos me reconhecerão como único Deus. Isaías 45, ainda, versículo 21 e 22, Luiz.
Diz assim, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro.
Versículo 22 também já foi?
22 não. 22 diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
Então nós temos ali, mais uma vez, o profeta Isaías sendo usado por Deus para afirmar que Deus é um, Deus é único, e que fora dele não há nenhum outro. Que fora dele nenhum outro Deus existe. Isaías 46:9, não há outro semelhante a mim, Deus Todo-Poderoso. E Joel capítulo 2, versículo 27, estarei lendo com os irmãos agora. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Então o Senhor afirmando, Ele mesmo, que ninguém mais, mas que Ele é o único Deus. Nessa manhã nós iniciamos uma série de 3 estudos que fala sobre a doutrina da Trindade, a verdade bíblica sobre essa doutrina. E hoje estudamos, nesse primeiro estudo, sobre a unidade simples de Deus. Que Deus não é um ser composto por 3 pessoas, mas que Ele é único, que Ele é um e que além dEle não existe nenhum outro. Que Jesus é o nosso mediador, é o salvador, ou seja, é o instrumento de Deus, o Filho de Deus é o instrumento de Deus para que alcancemos a salvação, e que o Espírito Santo é o poder de Deus que habita em nós para que nós possamos adorar esse Deus que é Espírito e em verdade. Para você que tem aí a sua revista na sua casa, na sua revista, ali no rodapé, Isso, na sua tela ali já está maior também para você ver, mas no rodapé da sua revista, ele tem assim, ó, para saber mais sobre a origem histórica da doutrina da Trindade, acesse este QR Code, que é esse desenho que está na sua tela ali quadriculado, ou ainda acesse ali teologiadaigrejadedeus.blogspot.com/2016/04/capítulo.
Pastor, se acessar só com o 04 ali já vai, tá?
Já vai ao capítulo?
Isso.
Que é o capítulo 10 ali do livro de Teologia Sistemática. Então você que tem aí a sua revista, o que, que você vai fazer na sua revista, caso você não tenha feito ainda? Você vai pegar o seu aparelho celular. Vamos fazer uma simulação aqui, Luiz? No meu aqui tem um leitor de QR Code aqui.
Então você vai acessar o leitor de QR Code.
Ali. Então você vai pegar o celular com o leitor de QR Code. É um programa muito simples, você pode baixar no seu celular. Vai fazer aí. Então, apontar o celular para o QR Code. Pegou?
Ele vai te direcionar para o...
Não, ainda não. Vai ali, não, ali, web, aqui. Isso, agora sim. Agora pode aproximar da câmera ali.
E ele vai te estar direcionando para esse site, para esse blog.
Isso, chega mais pertinho ali. Pode chegar mais perto. Isso aí, olha lá. Teologia Sistemática, né, de um autor ali, da Igreja de Deus dos Estados Unidos, esse autor já é falecido, Alva G. Ruffer, ou seja, um livro de Teologia Sistemática da Igreja de Deus. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, como eu falei no início da escola bíblica de hoje, a escola é bíblica, nós ficamos muito e ficaremos falando sobre a Bíblia. Mas se a doutrina da Trindade é uma doutrina conhecida, pregada por algumas religiões, mas se ela não consta na Bíblia, qual que foi a origem dela? Quando que ela começou a ser pregada? Se Judas não pregou, se Jesus não pregou, se Paulo não pregou, se Tiago não pregou, se os profetas não pregaram, quando ela começou a ser pregada, então, a doutrina da Trindade? Como que foi esse início? Então, nesse site, nesse blog, neste livro, estará ali a pesquisa histórica feita por esse autor, Alva Ruffer, a pesquisa histórica feita por ele. Ele não é o único, claro, a verdade não está apenas na Igreja de Deus, aquilo que pregamos, a verdade ela é histórica. Você pode ir em fontes históricas, pesquisar sobre isso, sobre a origem da doutrina da Trindade, você irá perceber que, como volto a dizer, nem os profetas, nem os apóstolos pregaram sobre ela, mas que ela tem uma origem histórica, e isso vem influenciar muitas das religiões que pregam sobre a existência e a crença nessa doutrina. Então, quer saber mais? Acesse aí esse site, acesse aí esse livro e você terá um pouco mais do conhecimento histórico. Lembrando que na semana que vem nós estaremos então continuando com a parte 2 desse estudo sobre a doutrina da Trindade, ou melhor, refutando a doutrina da Trindade, palavras que falam que Jesus não é Deus. Então quem é Jesus? Na semana que vem nós estaremos estudando mais a fundo sobre isso. Hoje nos cabe agradecer a você que nos acompanhou até esse instante. Lembrando que se ficou alguma dúvida sobre o estudo dessa manhã, através dos nossos contatos, você pode estar tirando a sua dúvida. Através aí do nosso Facebook, ali nos comentários, ali da publicação do estudo dessa manhã, você pode pôr o seu questionamento. Lembrando também que você pode mandar o questionamento através do telefone. Qual que é o telefone, irmão Luiz?
Então o número é 41 98400-0531. Então está aí na sua tela, 41 98400-0531.
Isso. Ficaremos muito felizes também com você que puder compartilhar, pregar o evangelho através do compartilhamento desses estudos, tanto eles que estão agora no Facebook, como também o estudo que está no YouTube. Estaremos orando neste momento pela irmã Cleusa Furtado, que nessa manhã fez o pedido de oração. Estaremos orando também pela vida do Miguel, que completou mais um ano de vida, é isso, né, Luiz?
Isso, pelo irmão Douglas José Borges, que pede oração aqui também, pastor, e pela irmã Rosana.
Irmã Rosana?
Rosana e Douglas.
Isso, Rosana e Douglas, Cleusa e Miguel, que foram aí os pedidos de oração que nos chegaram nessa manhã. O irmão Luiz estará orando, agradecendo por esse estudo e colocando essas vidas diante do nosso Deus.
Senhor nosso Deus, amado, poderoso Pai, o Deus único, em nome de Jesus, o Seu Filho, clamamos a Ti neste momento, Pai, pela família da irmã Cleusa e pela vida da irmã Cleusa, Pai, que o Senhor possa estar restaurando a sua saúde, em nome de Jesus, cremos que o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Deus que fez a terra, é o Deus que criou o sol e tudo que na terra há, Senhor. Então pedimos pela cura, Senhor, pedimos pela família dessa irmã que clama, Senhor, os clamores da Tua igreja, para que o Senhor ouça, Senhor, os nossos pedidos, ó Pai. Pedimos também pela família do irmão Douglas e pela Rosana ali, que o Senhor esteja abençoando este lar, Senhor, que o Senhor esteja abençoando esses servos, ó Pai, dando a eles força, sabedoria, conhecimento e tudo aquilo que necessitarem, Pai. Te pedimos também pelo esse outro irmão que pediu oração, Pai, esteja com ele, abençoando, guardando, protegendo, sanando as necessidades, ó Pai. Pedimos também pela família do irmão Ivo, mais uma vez, Pai, esteja confortando o coração desse teu servo, da sua serva, Nice também, ó Pai, estejam com eles, fortalecendo, ó Pai, dando aquilo que é o necessário neste momento, Pai, que é o teu colo, é o teu abraço, é aproximação, Deus, que é aquilo que vem de Ti, ó Deus, aquilo que é o conforto, ó Pai. Esteja com eles, ó Pai, neste momento, Pai. Te pedimos, Senhor, também pela nossa igreja, Pai. Esteja com nossos irmãos, onde estiverem, Pai, que recebam, Senhor, as bênçãos que vêm do alto céu, Pai. E Te agradecemos, Pai, por esse estudo, Senhor, que o Senhor nos enche de alegria, Pai, quando fala em nossos corações, ó Deus. Então somos gratos a Ti por tudo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelas coisas mínimas, Pai, que muitas vezes, Senhor, é o Senhor se manifestando e nos mostrando, ó Pai, que é a Sua vontade. Te agradecemos pela natureza, pelos animais que o Senhor nos deu, Senhor, para que aprendamos a louvar como eles, ó Pai, nas mínimas coisas, Pai, quando os pássaros Te louvam, Pai, sabemos que é o verdadeiro louvor, Pai, que é o verdadeiro adoração que é a Ti, ó Deus, como o só único Deus, ó Pai. Clamamos, Senhor, por misericórdia para conosco, ó Deus, para que possamos entender a Sua vontade, para que entendamos o Seu propósito, ó Pai, e para que, se for da Sua vontade, Senhor, conhecemos cada vez mais a Ti, ó Deus, como o só único Deus, ó Pai. Clamamos e agradecemos em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.
Receba agora com fé no seu coração a bênção que o Senhor ordenou, que assim fosse abençoado os filhos de Israel. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Amém.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Amém.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Amém.
Amém.
Irmãos, agradecemos aos irmãos que estiveram conosco, a todos aqueles que mandaram aí, seu Pai seja convosco, seu Pai seja contigo, desejando também um feliz sábado, vocês são maravilhas e bênçãos em nossas vidas, pedimos que o Senhor esteja aí te abençoando com um sábado de alegria, de paz, um sábado bem quente aqui em Curitiba. Semanas atrás falávamos que estava bem frio, hoje está aí bem quente, a última vez que eu vi aqui estava marcando 27 graus, então um sábado de bem caloroso, mas que o seu sábado também seja caloroso na presença de Deus. O pastor Eugênio gosta de dizer assim que tem algumas coisas que mostram assim que podem ser e como não podem ser. Eu lembro que a última vez que ele falou isso foi num áudio dizendo à igreja, quando assim que encerrou o estudo, estourou acho que um gerador aqui próximo, e a gente conseguiu encerrar esse estudo assim sem que isso acontecesse. E hoje assim, pastor, não sei se o senhor notou, a gente está com a igreja vazia aqui, mas tem um passarinho nos acompanhando desde o começo do estudo. Então, irmãos, eu não sei se é Deus falando, se é Deus agindo, se é Deus que trouxe esse pássaro, mas nós agradecemos a Deus assim pela natureza, por tudo que Ele tem feito e por os animais, assim, pelos pássaros, por todas as outras aves louvarem a Ele. Então, assim, quando eu me notei nisso, eu até cheguei a me emocionar, irmãos, porque assim, às vezes Deus Ele fala conosco nos mínimos detalhes. Então, eu não sei se esse pássaro que esteve aqui conosco é um sinal de Deus, se não é, mas se for, que assim seja, que Deus abençoe. E eu agradeço a Deus por esse pássaro que esteve aqui conosco, nos fazendo companhia, como você também esteve aí na sua casa. Então, que a paz seja convosco, desejando a todos um feliz sábado, pastor Eugênio.
Às 14h30, nós teremos aí a hora da criança. 14h30, a hora da criança. E eu quero fazer um pedido já, até em homenagem ao nosso Deus pelo passarinho aqui. Relembrar aquela canção na hora da criança, os passarinhos louvam ao Senhor. Eu também quero louvar o nosso Deus, até Amém. O pardal encontrou casa, e andorinha, ninho para si, junto ao seu altar, Deus meu, né, e rei meu. Então, hora da criança hoje às 14h30. E fiquem aí ligadinhos aí que a musiquinha do passarinho aí estará presente aí na hora da criança. Que a paz seja convosco.
Amém. Que a paz seja convosco. Feliz sábado a todos. Encerramos essa escola bíblica em nome do Senhor Jesus.
Te louvar. Te engrandecer. Exaltar, Senhor.